Buscate un amigo, buscate un ente querido.
Então, estamos cá mais uma vez, não é? Para mais um episódio de Scott. Desta vez o quinto episódio de Scott.
Quinto.
E é neste episódio que as coisas vão ficar calientes, não é?
Calientes e viajadas. Bem rodada.
É verdade.
Muitos quilómetros.
É verdade. Nós, é importante referir que nós estivemos com o Scott recentemente.
Uhum.
Ele convidou-nos para a casa dele para ter vir um...
Brasileirão.
Um brasileirãozinho. Acho que era o...
Grêmio Santos.
Grêmio Santos, exatamente. Pior tipo de futebol que existe
é o
futebol
brasileiro. É, só correr para a frente.
Só correr para a frente.
Fez-se um boneco estranho.
Completamente. Mas muita gaja boa na plateia. Atenção.
Sim.
Muita mulher melancia.
Sim, muita Diana Guzmancia.
Exatamente, exatamente. Mas nesta oportunidade que tivemos de estar com o Scott, ele contou-nos outra história. Outro conto. Um dos seus contos.
Das suas epopeias.
Epopeias, um clássico.
da literatura.
Um conto que se rivaliza com uma Odisseia de Homero. Com Lusíadas de Camões. Com uma mensagem de pessoa.
Com Cervantes.
Com
Cervantes.
Bem metida. E esta história prende-se com o Interrail de Scott. O Interrail que Scott fez. Porque eu lembro-me que estávamos a ver o jogo e ele referiu qualquer coisa sobre os brasileiros, sobre a diferença entre os portugueses e os brasileiros.
Que chega a ser muita.
Que chega a ser muita, não, não sei.
Não somos assim tão irmãos. É irmão do outro pai.
É o irmão que está lá em casa, mas que, se pudesse ser, não estava. É um bocado...
Estava na prisão.
Estava na prisão. Porque há muito... lá está, o que o Scott disse é que os brasileiros não são assim muita confiança.
Não, nenhuma mesmo. É muita maconha, muito funk.
Muita maconha, muito baseado.
Sim.
Muito baseado. Muito pega a galinha, caralho! E... muito à base disto.
Sim.
Cidade de Deus. Para quem não ouviu,
vejam.
saiam da pedra onde vivem e vejam este filme.
Deixem de ver Hollywood e cultivem-se.
Cultivem-se. Cultivem-se com uma boa caralhada brasileira.
Sim. Que é bom.
E também gostei da maneira como já estamos a entrar nas, com as neiras.
Sim, já começámos.
Já começámos.
Não há forma a dar.
Mas isto
volta.
É a influência do Scott, não é? O Scott também não poupa, é um...
É um sábio do vocabulário popular.
Mais do que o popular, do vocabulário brejeiro.
Brejeiro.
Mas lá está.
É um... Como é que o gajo chama aquele de Setúbal?
É um bocage.
Um bocage.
É um bocage.
É um bocage.
Não seria o Scott se não mandasse uma ou outra asneirada pelo meio.
Claro. E vamos então contar.
Vamos então contar.
Para a malta não ficar já aqui perdida na nossa conversa.
Exatamente.
Então o Scott contou-nos durante esse grande jogo do Brasileirão.
Exatamente. Que ficou 0-0.
0-0, é verdade.
Que ficou 0-0.
Muito ataque, mas pouca faturação.
Pouca faturação.
Não, ainda não passam recibo.
Não, ainda não tem.
Não tem e-faturas. Scott contou-nos então da sua viagem. Sua viagem de Interrail.
Uhum.
Interrail é um modo de transporte.
O Interrail, o comboio ultra jovem.
O mais jovem da Europa.
O mais jovem que há. E
moderno.
E o mais moderno que há. Acho eu. Não sei. Eu nunca fiz Interrail, se queres que sabes.
Nem
eu.
Mas já andei muito comboio linha de Sintra.
Yeah. O que é.
É quase a mesma coisa.
É.
No que toca a multiculturalismo.
Sim,
no que toca. E a cheiro.
Cheiro de outros países, não é?
Sim.
É muito...
Parece que andas de comboio e é um saltinho chegar à África.
É verdade. É verdade.
E tens ali reboleira e quando estás conta estás no meio da África.
Exatamente.
Amadoras, exatamente.
E também apanhas camões porque vão em direção a Sintra.
São os estúpidos que não sabem podem evitar isso.
Como é que podem evitar isso?
Pá, não sei, numa empresa de turismo pagam mais, mas vão mais seguros.
Já vão mais seguros.
E vêm também o IC19.
Yeah.
Que é uma beleza de construção. Claro.
E que se pode fazer a pé. Se nunca fizeram...
Eu já vi muitos.
Se nunca fizeram o IC19 a pé, então não são verdadeiramente portugueses.
No fundo, Portugal é um país terceiro mundo. Em alguns aspectos. É. Noutros é de segunda ainda.
É, mas receio dizer que não estamos no estamos no prós e contras, outra vez.
É verdade.
Eu noto muito a tua tendência para fugir para prós e contras.
Sim.
E criticar.
Epá, adoro aquela voz.
Yeah, Fátima Campos Ferreira, forever.
Bem, vamos então contar a história. Scott, sendo português.
Gema.
Um grande lusitano,
parte
de Lisboa, não é? Ninguém queira viajar para a Europa vai dizer eu saí de Faro ou saí do Porto.
Foi.
Ou saí de Beja, que isso.
Foi.
Aquilo é um aeródromo.
Completamente.
Para saltos paraquedas. Scott sai de Lisboa direitinho a Madrid.
Madrid?
É verdade.
Quanto tempo demora uma viagem a Madrid?
É, pá, nem sei.
Casi de 5 ou 6 horas.
Foda-se. Vai pelo Nacional.
Sim.
Sempre pela... a fugir às portagens.
Sim, e sempre a fugir aos acidentes de comboio também, que existem muito lá no Norte.
Sim, aquilo... Norte, sim, em todo lado, mas infelizmente, vamos focar nisto, mas...
Ah, amigo, me importa.
Sim, que sou da... que sou da mesmo. Eu ainda estou entalado com aquela, com aquelas três gerações de reis espanhóis e eu não perdoo.
Toma!
Toma, Espanha! Bem, então Scott vai para Madrid.
Vai para Madrid.
Para quem não sabe, é a capital de Espanha.
Exatamente.
É, é necessário, porque há muita gente que pode pensar que seja Barcelona,
eu pensava,
por afinidade ao clube.
Conheci uma pessoa que pensava que a Praça de Espanha era uma pequena porção
de terreno,
um enclave de terreno que pertencia à Espanha dentro de Portugal.
É um ignorante essa pessoa. Bem, Scott então chega a Madrid.
Chega a Madrid.
E ele contou que chegou assim 5 da tarde, por isso ainda aproveitou um bocadinho essa noite.
Sim, sim, sim.
Que eu não faço a minha ideia, mas ele disse que é brutal.
Brutal.
Mesmo.
Se bem que ele aponta.
Um bocado mais caro, se calhar.
Um bocadinho mais caro, mas vale a pena. Porquê?
Não sei, diz-me tu. diz-me tu que tu ouviste essa parte do Scott.
Eu sinceramente nunca fui a Madrid.
Eu nunca fui a Espanha.
Eu, aliás, nunca saí de Lisboa. Portanto.
Caparica é o máximo.
O máximo que eu fui foi a Caparica e consegui.
E o sempre fez Carcavel.
Yeah, mas consegui usufruir do brasileirismo da Caparica. Mas em Madrid, Scott disse-nos que existe muita, e agora estou a citar Scott, porquitas.
Sim.
Ele disse porquitas e porcalhonas.
Que é uma grande diferença.
É uma grande diferença, porque logo aí avalias e imaginas o tipo de pessoa que é.
É verdade. A porquita, digamos, é aquela mulher que é um bocado mais atrevida.
Exatamente.
Pode até ter várias relações durante a sua juventude, não vou falar do resto da vida porque muitas delas não sobrevivem ao ecstasy,
claro,
e ao MDMA. Pronto, essas são as porquitas, são assim mais ligeiras, têm aquela fase muito forte, mas depois para.
E deixa-me só acrescentar que quando eu penso em porquita, penso numa pessoa, numa rapariga esbelta, uma rapariga que não é...
Sim,
não
tem... à primeira vista, é interessante de olhar.
É interessante de olhar.
Mas depois queres conhecer, em geral, também não tem muita cabeça.
É verdade, por causa do ecstasy.
Sim, e porque não tem muita escolaridade.
Exato.
Fez o 12º, mas muito à pau dos profs.
Yeah.
E roupa justa. A porcalhona.
A porcalhona.
A porcalhona espanhola.
Pronto, isto já é um... Eu ia dizer um patamar, são apenas...
Um prefácio.
4 ou 5 patamares acima de uma porquita. Porque uma porcalhona... Eu, normalmente, quando penso em porcalhona espanhola, penso numa gorda.
Que é quase pandorca.
Uma pandorca também, que aposta muito em leggings.
Sim.
O que é um erro, mas isto já foi debatido e dissecado
por muita gente. E toda a gente lá em casa deve estar a perceber esta referência às leggings.
Exatamente. E isso acontece aqui em Portugal, também acontece em
Espanha. A porcalhona é aquela mulher, umas podem ser magras, outras longe disso.
Uhum.
As magras... Em geral, nota-se à distância a quantidade de argamassa que tem na cara.
É verdade.
E aquelas unhas de metro.
É verdade.
Com cores berrantes. É uma pessoa que não interessa a ninguém, a não ser para os caroxos.
Exatamente.
E para a malta que gosta de prostitutas.
Claro. Que desde já diga-se que... não sei se podemos referir, mas... Estás aqui a passar uma cena muito, muito próxima de prostituição.
Sim, muito próximo.
Muito próximo de prostituição, mas pronto, vamos deixar isso para o making of. Então Scott disse que existe muito disto na Espanha.
Sim.
Mas também existe uma coisa interessante nos homens espanhóis. Que é o facto de se apraltarem muito.
Sim.
O que por...
Muito à base de Zara.
Muita... Exatamente, sem dúvida.
Zara e Bershka.
Muito à base
com
de Zara.
Com fartura.
Muito à base daquele look de douchebag espanhol, que é um blazer, mas com uma t-shirt em V, mas sim, muito fundo, um V muito fundo.
Sim, e sem pelinho no peito.
E sem pelinho no peito.
Porque já não estamos na década de 80.
Exatamente. E normalmente skinny jeans. Lá está.
Sim.
Não são só os francos.
E assim aquela sapatilha ligeira.
Exatamente.
Não é aquele ténis mais robusto, é uma sapatilha ligeira. Quase uma paé.
É uma paé. É uma paé. É uma paé e uma paella, se faz favor.
Se faz favor.
Se faz favor.
Já me está a dar a larica. pronto, Scott então foi para essa noite.
Exatamente.
Essa, entre outras, não é? Mas
exatamente.
Eu, vamos generalizar. Foi para essas noites de...
De Salero.
Sim.
De... Ai, ai, ai!
De Henrique Iglesias.
De Henrique, muito Henrique Iglesias. Portanto, foi isto mais ou menos que o Scott...
A noite espanhola é muito à base. Porquitas, porque as espanholas aperaltam-se.
Uhum.
E espanhóis um tanto ao quanto apaixonados.
Apaixonados. Se bem que se formos a ver, há uma igualdade entre a maneira deles se prepararem. As raparigas preparam-se muito e os homens também. Portanto, não é uma coisa... Não uma coisa...
É uma cultura mais homogénea.
Exatamente. Eles sabem bem para o que vão.
Claro.
E...
Eles estão bem inseridos naquele meio.
Naquele meio, exatamente.
Pronto, então Scott não foi só à Espanha, que isso é viagem de Páscoa.
Exatamente, mas deixa-me só te perguntar uma coisa que o Scott não referiu e que eu achei estranho na altura. Será que o Scott sacou em Madrid?
É assim, o português, em geral, em Espanha, não é assim muito bem visto, porque o Scott não é muito bem visto. O Scott e os portugueses.
E os portugueses, exatamente.
Porque nós somos vistos... um bocado como um trambolho.
É
trambolho ibérico.
É verdade.
É uma espécie em via de extinção.
É verdade.
Infelizmente. Que é o trambolho, o trambolho ibérico. mas acho que... Quer dizer, eu não disse, ficámos na dúvida, mas ele deve ter conseguido. Ele tem ginga.
Olha, se calhar sacou uma Pandorga.
É possível, porque ele bebeu aquela Estrela Galícia e a partir daí... Já só veio a desastre.
Exatamente. E se queres que diga, se o Scott estivesse aqui connosco, eu mesmo assim dava-lhe um i5. Eu mesmo assim dava-lhe um i5 porque sacar.
Dava-lhe um i5 e pedia-lhe o perfil do i5.
Yeah. E a seguir pedia-lhe a patinha também.
A patinha.
Dá a patinha, Scott, dá a patinha. Ele não curte.
Ele não curte isso.
Então. Então a seguir a isso, o que aconteceu, a seguir a essa noite, a essas noites. E dias também, ele não ficou só de noite em Madrid.
Claro, ele não é nenhum morcego.
Não é nenhum morcego, é um cão.
É um cão.
Para quem não sabe, é um cão.
É um cão.
E a partir daí, saiu, continuou o seu Interrail.
Sua epopeia.
A sua epopeia.
A sua grande aventura.
Exatamente. Demanda em direção à França.
A França. É?
Concretamente, eu engano-me sempre nesta palavra. Em direção a Nice. Mal sabia Scott que existiria um Euro Truck Simulator.
Sim.
Em Nice, um
Sound Reventation.
Yeah.
Quer dizer, porque em Nice até nem foi uma explosão, foi um Atrapalation.
Atrapalation.
Os vistos, estamos a falar em Interrail, estamos a falar em inglês.
Exato.
Porque sabemos que vamos ter muitas visualizações de come on.
Especialmente da África do Sul. Que é o nosso principal consumidor.
Sim.
É a África do
Sul. É isso e Botswana.
Botswana, África do Sul. E houve um... Lá está. Houve um Euro Truck Simulator nisso. Mas nessa altura, foi antes...
essa catástrofe.
Exatamente, essa catástrofe.
Aconteceu. Coitado, o condutor do camião não viu.
Claro.
Ficou sem travões e pronto.
Sim. Deixa que se diga, de passagem, que a culpa não foi do... Não foi do gajo do caminhão.
Foram das pessoas.
As pessoas
é que lá estavam.
As pessoas estavam muito bem a atravessar para a frente e para trás, porque aquilo era dia de festa.
Sim.
E o gajo do caminhão, meus amigos, eu estava a ver aqui uma coisa, estava a receber mensagens do telemóvel.
E viu ali uma brecha e arrancou.
E arrancou. E o que acontece é que levou umas quantas à frente. A partir daí...
Sumiu da frente com a bola e quando se manda uma bola, claro, sabe-se que vai logo tudo a seguir.
Exatamente.
Tipo bowling.
E ele estava ao telefone com a mulher.
Mas é verdade. Então...
E não queria chegar atrasado. Completamente normal.
Aceita-se. Scott estava em Nice e nós não sabíamos.
Em Nice, como alguns dizem. Scott
estava em Nice. Nós não sabíamos, Scott informou-nos que foi a Nice, não foi a Paris, foi a Nice para visitar familiares seus.
Ah, exatamente. Ainda bem que te referes, que lembras disso.
Familiares que, como muita gente sabe, foram para a França para fugir à guerra, os seus compromissos para com a pátria. Foram para lá trabalhar, obras, limpezas.
Exatamente. Os chamados imigrantes, não é?
Sim. Trabalho que ninguém queria.
Exatamente.
E fui finalmente conhecer a tão afamada.
Ui.
Ou mal afamada.
Ou mal afamada.
Stéphanie.
Stéphanie, exatamente. Que era uma prima. Que era e é. Uma prima de Scott. Que Scott já tinha ouvido falar, já tinha avistado assim, mas nunca tinha visto, nunca tinha falado nem
conversado. Até foi num bailarico de verão lá da Terra dos Pais.
Exatamente, exatamente. E Scott, toda a gente sabe, tal como Scott, que os bailaricos de verão são o melhor, sítio para, para engatar francesas.
Que não francesas, mas imigrantes. Portuguesas, elas fazem-se. Ah, não sei falar português. Mas há uma língua universal.
Exatamente.
Há sempre uma língua universal.
Exatamente.
Que é o rapto. e Scott vai conhecer a Stéphanie, Borges.
Stéphanie Borges, exatamente. Que é um nome completamente francês. E diga-se de passagem que Scott estava muito entusiasmado para conhecer Stéphanie.
E não ficou desiludido.
E não ficou desiludido. Porque com um nome como Stéphanie, só podia sair dali estardalhaço.
Leva à tentação.
Leva à tentação.
E Scott conheceu então esse estardalhaço. Embora, como muita gente sabe, filhos de imigrantes também não sabem nada. Casa, trabalho, trabalho, casa. E sabem muito de assentar massa,
uh-huh,
de tijolo,
uh-huh,
e limpar assim um móvel.
Exatamente. Ping-mel. Os homens. Ping-mel. Os homens. As mulheres é muito à base de serem...
É doméstica. É porteira.
Exatamente, serem porteiras.
Está aí a ver um atentado, venho cá para dentro.
Yeah.
Tenho aqui bolinhos.
Tenho aqui bolinhos e ecstasy.
Ecstasy. E um machado para foder. Queremos dar os parabéns a essa senhora de Paris.
Exatamente.
E a todo o trabalho árduo.
Exatamente.
Dos imigrantes portugueses, porque nos ajudam a amortizar as nossas dívidas.
Exatamente. E se tiverem a ouvir, se houver alguma pessoa que seja imigrante e que tiver, ou que tiver familiares imigrantes, eu só quero dizer que
estamos muito contentes.
Estamos muito contentes com o vosso trabalho. Continuem assim. Voltem em agosto com essas brutas máquinas que vocês trazem.
Mas que nós sabemos que estão guardadas na garagem o ano inteiro.
Estão. Porque não pode ser, porque vocês andam de transportes públicos lá. Não pode.
Ou só a pé.
Pode.
Mas nós queremos deixar aqui um recado. Por favor, não venham com textos de plástico.
Exatamente. Nem com bonés do Cristiano Ronaldo. Porque uma t-shirt, uma camisola do Cristiano Ronaldo.
Das falsas.
Mas compreende-se, compreende-se. É amor à, sim, pátria. Agora, um boné do Cristiano Ronaldo.
Ninguém usa boné. Porra. Ou é um velho e tem que ser da junta ou da EDP quando passou a voltar a Portugal em 90.
Uhum.
Ou então ninguém usa. Ou então é uma criança.
É verdade.
Do colégio. Pronto, então Scott estava em França.
Sim, senhor.
Visitou aquilo, gostou muito. Disse que a comida não é grande coisa. É caro. Para caralho. Temos de deixar isso. Ciente.
Eu gostei da maneira como hesitaste, mas foste lá mesmo ao ponto.
Teve que ser, porque que ser. Realmente é caro.
França é caro.
Não dá para estar lá à vontadinha.
É, o buquete está a 20 euros.
O buquete lá?
O buquete está a 20 euros.
Porra. Não vou.
Não pode ser.
Não pode ser. Mas eu arriscava ir para um sítio onde o Scott foi, a seguir.
Exatamente, mas deixa-me só dizer de passagem, uhum, que nessa ocasião nós não sabemos se Scott sacou em Espanha, mas Scott...
Palmas.
Não só palmas, como...
Ah, entendo. Palmas. Sim.
Na França, como é que ela se chamava? Stéphanie. Na Stéphanie.
É verdade.
E aí Scott disse assim, esta viagem, esta epopeia, esta demanda...
Fica
em família e já valeu a pena. Já valeu a pena, disse Scott num tom brejeiro e de...
Bocagiano.
Bocagiano, exatamente. Agricultor, quase.
Sim.
E houve clima, não só houve clima, como pintou sexo. Uhum. E ele também pintou. Pintou qualquer coisa. Deu umas pinceladas de magia.
Claro.
E foi o que foi.
E o resto deve ficar para ele.
Exatamente.
Também não vamos estar aqui a difamar ou a contar momentos mais íntimos do Scott.
Exatamente.
Porque eu acho que ele não ia gostar.
E não ia gostar. Um dia, gente, se calhar até já revelámos demais. Scott, se revelámos demais.
Desculpa.
Desculpa, mas
agora
feito.
Já está.
Está feito.